Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Segunda adaptação de Aquilino Ribeiro. Nono capítulo. Curaram-se os feridos, enterraram-se os mortos, e, havendo levado a noite com boa vigia, acautelados dos juncos que estavam no porto, mal rompeu a manhã, passámos à outra banda do rio. Fomos desembarcar a certa povoação, muito abastecida de tudo, que os moradores haviam desamparado. E, na dúvida de que os portos se nos fechassem depois do que ali se passara, António de Faria abarrotou os juncos de provisões. Fizemos-nos à vela não para Liampó, onde a nossa presença, merecida reputação que de certo nos precedia, poderia prejudicar os portugueses que ali invernavam, mas para cerca dali, a ilha deserta de Pulo Inhor, de boas águas e com ótimo abrigo. Estávamos no quinto dia de navegação, fomos atacados pelo terrível pirata Permatá Gundel, fero adversário dos portugueses, com dois juncos de alto bordo, nos quais traziam 200 homens de peleja. A ação foi acerba e sangrenta. O navio de menta borda ter-se-ia rendido-se na milhacó de Coaipenjão, que, abalroando o inimigo de velas enfunadas, tal martelada lhe deu que ambos se foram ao fundo. Menta borda ficou assim livre do perigo. Três lorchas salvaram a maior parte da gente que acompanhava o nosso aliado. Entretanto, o corsário, aferrando com dois arpéus o junco de António de Faria, um à popa, outro à proa, lançou-se à abordagem. Ao cabo de meia hora, António de Faria via-se encurralado no chapitel da popa e com a maior parte da sua gente ferida. Mas as três lorchas e o junco pequeno de Pedro da Silva trouxeram socorros, e o negócio acabou por se concluir com a morte de 83 moiros que tinham tomado pé no junco. Dali acometemos a embarcação inimiga, levando tudo a ferro. Custou-nos a vitória 17 homens mortos, dos quais 5 portugueses, dos mais valentes e estimados, e 43 feridos de gravidade, em cujo número estava o capitão com uma zargonchada e duas cutiladas. A presa foi avaliada em 120 mil cruzados, sendo para lamentar se afundasse o outro junco que trazia carga equivalente. Recolhemos-nos daqui a uma pequena ilha chamada Buncalau, de boa guarda e bom surgidouro, onde erguemos barracas e se instalaram os feridos. Ao cabo de 18 dias estávamos felizmente todos restabelecidos e fizemos-nos à vela. António de Faria no junco grande, Menta Borda no seu, Pedro da Silva no pequeno que se tomou em Nondai, Coaipenjão no do último cruzário que se lhe deu com mais 30 mil cruzados do Monte Maior para o compensar da perda que tivera. E assim apartámos ali em pó, em cuja ilha os portugueses tinham edificado uma povoação de mais de 1000 casas, com município, ouvidor, alcaide, varas de justiça e vários edifícios suntuosos. E de tudo não havia de ficar pedra sobre pedra. Foi recebido António de Faria em Liampó, sem nenhuma espécie de prevenção, com grandes festas e demonstrações de regozijo. E ali consumimos 5 meses em passatempos e recriações. Entretanto, e António de Faria aparelhando para a expedição a Coanjaparu, no interior, empório fabuloso de prata. Mas como o seu aliado Coaipenjão falecesse de súbita doença, muitos fossem de parecer que, andando todo o reino da China aceso em guerra, era inoportuno tal empreendimento. Mudou de destino. Certo corsário, chamado Similau, contava-lhe coisas prodigiosas de uma ilha por nome Kalemplui, na qual havia 17 jazigos de imperadores da China, com muito ouro e prata, e tudo tão mal guardado que era só carregar para as naus. E como António de Faria, além de cobiçoso, era o homem de muita curiosidade, sem ouvir conselhos, nem tirar informes, abraçou o projeto da viagem estupenda. Uma segunda-feira, 14 de maio de 1542, embarcou António de Faria para a famosa Calempruí. Foi-lhe recomendado que não levasse juncos, não só para não dar nas vistas, mas porque navios de um certo calado, com as velas cheias, não podiam resistir às correntes que descem da enseada de Nanquim, onde vêm lançar-se as águas hibernais da Tartária e do Nixiunflão. Por isso, aparelhou duas panoras, que são uma espécie de galiotas, apenas mais altas de bordo. Levava consigo 56 portugueses e padre capelão, 48 tripulantes para a mareação de velas e para o remo, naturais de Patana, que não duvidou a soldadar a preço alto por ser grumetagem segura e fiel, e 42 escravos. Ao todo, 146 pessoas, que não foram mais porque o corsário Similau, que era o piloto da expedição, se opôs. Aquele dia e noite ultrapassámos as ilhas de Anguitur, para entrar em mares nunca cortados de quilha, com bonança e terra à vista, até à boca da enseada das pesqueiras de Nanquim, ocupada a nossa imaginação com os riscos e mistérios de tão extraordinário empreendimento. Depois atravessámos um golfo de 40 léguas e ergueu-se-nos diante dos olhos a serra altíssima de Nangafau, ao longo da qual corremos 5 dias com proa ao norte, indo Similau fundear numa ribeira de margens povoadas por uma gentinha muito branca, olhos pequenos como os chineses, mas diferentes deles em idioma e vestuário. Aqui estivemos 3 dias, mas não houve modo de vir à fala com os indígenas. Antes, pelo contrário, nos vinham a poupar à praia e de longe lançar tiros de funda. Dali o Similau orçou os navios a leste-nordeste e, navegando sempre através de estreitos e golfos, chegámos a um rio muito frequentado por embarcações de toda a casta, com vilas e cidades importantes nas duas margens. Temeu-se António de Faria que o sentissem, o que equivalia a morte certa, e disse para o piloto que o melhor seria irem-se embora. Mas Similau foi de parecer contrário, dizendo: "Não me culpe, vossa mercê, que é injusto. Na consulta geral que se fez na igreja de Liampó, presentes mais de 100 portugueses, bem mostrei publicamente os riscos que íamos correr. Eu, por ser sim, muito mais que todos. Porque a vossas mercês não fariam mais que dar-lhes uma morte, mas a mim 2000, se tantas me pudessem dar. Agora, se querem, vamos por outro caminho, trilhado de menos gente e embarcações. O que é, leva incomparavelmente mais tempo. Por mim, estou às ordens." Abraçou e agradeceu-lhe muito António de Faria as boas disposições. E com ele decidiu de mandar o rio Sumepadão, 170 léguas ao norte. Era um mês de viagem a mais, por causa do grande rodeio, mas por ali nada nos podia estorvar. Tornou-se, pois, a deixar a enseada de Nanquim, e 5 dias decorridos, navegando com terra à vista, divisámos escarpada serra com um morro redondo para este, que o Similau disse chamar-se Fanjus, em cuja falda havia uma angra muito espaçosa e quieta, em que fomos fundear. António de Faria desceu em terra com 10 ou 12 soldados, mas não achou ninguém que lhe pudesse dar razão do caminho que levava. E aqui voltou ele a arrepender-se de se ter abalançado o cometimento daquela ordem, sem ter tomado as necessárias precauções, nem colhido informes. Mas porque apenas se podia queixar da sua má cabeça, dissimulava, tanto mais que não queria dar exemplo de fraqueza. Tornando a teimar com Similau acerca de uma navegação feita tanto às cegas, o outro redarguiu: "Eu, senhor capitão, estou tão certo que faço. Se tivesse 1000 filhos, esses 1000 filhos lhe dava em reféns. Agora, se dá ouvidos ao que aí andam a murmurar contra mim, que eu bem ouço, por não ser tolo do todo, mando que obedeço. Quanto a ser a viagem maior, não há dúvida. Mas eu não falei claro. Esteja sossegado, é o que lhe peço, e verá que não se há de arrepender. António de Faria ficou um pouco mais tranquilizado, dizendo ao piloto que continuasse a dar o rumo e não fizesse caso da murmuração de soldados, pois era próprio de gente ociosa emendar vidas alheias e não olhar pela sua. Partidos desta Angra, velejámos ao longo da costa mais 13 dias, até chegarmos à baía de Buxipalém, a 49 graus de latitude. Aqui encontramos peixes de variedade nunca vista, nem sonhada. E durante as duas noites que ali estivemos, os crocodilos, as baleias, as serpentes não nos deixaram pregar olho, porque eram tantos os seus uivos e roncos, tão forte o seu resfolgadoiro e na praia os relinchos dos cavalos marinhos tão incómodos que se torna impossível de descrever. Daquela baía, 15 léguas adiante pela mesma derrota, fomos dar a outra, em forma de lua, cercada de montes e florestas, onde vinham desaguar quatro rios, o chamado Calindão. Era ali, disse-nos o Similau, que, pela grande enxurrada das alimárias mortas carregadas de longe com as enchentes de inverno, se ajuntavam a comer a bicheza que atrás tínhamos visto. E acrescentou que se até então vogávamos com proa a norte, forçoso nos era orientá-la a este e este-oeste, sempre por aquele rio em que estávamos, até dar outra vez na enseada de Nanquim, que havíamos deixado já a 260 léguas. Perguntou-lhe António de Faria a quantos dias de viagem estávamos da ilha, ao que ele respondeu: 14 até 15 dias, e pôs o pé na ilha de Calempluí, ou eu destoiro. António de Faria, satisfeito com a resposta, levou-o pelo braço a reconciliar-se com os soldados, de que estava queixoso, prometendo-lhe diante deles amizade para a vida e para a morte. O capelão, padre Diogo Lobato, fez uma breve prática a exortar a soldadesca e a insuflar-lhe fé na divina vontade. E ao orçar a proa a este pelo rio em cuja boca estávamos, com infinitas lágrimas nos chamámos àquele senhor que está sentado à banda direita de Deus Pai, para que nos amparasse a sua mão poderosa. António de Faria começou desde logo a prestar artilharia e mais armas e a ordenar plantões de ronda de parte dos capitães. Cingrando sempre, ora a remo, ora a vela, com proa a diversos rumos por causa das voltas que o rio dava, chegámos no dia seguinte à alta serra, chamada Botina Fau, da qual desciam não sei quantas ribeiras de água doce, muito inçada de tigres, leões, onças, zebras e bichos sem conto. Distraíamos-nos a gritar-lhes dos navios, mas eles não se mostravam lá muito espantados, como se não tivessem tido escarmento de caçadores. Levámos 6 dias a costear esta serra e fomos dar a uma outra, Gangitanau. Similau advertiu-nos de que nos sopés habitava a raça disforme dos gigaus, que vivem da caça e do arroz que lhes levam os mercadores a troco das peles de animais. Pediu António de Faria ao Similau que fizesse o possível por lhe mostrar um dos tais selvagens, pois teria nisso mais prazer do que se lhe desse o tesouro da China. Ao que o piloto respondeu: também eu tenho interesse em lhe o mostrar, para tapar as bocas aos maldizentes. Espero que antes do sol posto há de satisfazer a vontade, mas não saia em terra que podia ser-lhe fatal. Para ninguém usa os gigaus de verdade, não só porque não mamaram de leite, mas porque lhes está na massa do sangue bárbara e farina serem manhosos e falsos. E indo nós assim à vela e a remo, entretidos a ver tão estranha e ruidosa bicharia, vimos assomar na curva do rio um moço ainda imberbe, vestido de samarra de tigre, com pelo para fora, braços nus, descalço, sem nada na cabeça, um pau tosco na mão a tanger a sua meia dúzia de vacas. Era bem proporcionado dos membros, cabelo crespo e ruivo, que lhe descia para os ombros, e teria os seus 10 palmos de altura. Acenou-lhe o Similau com uma toalha. Ele estacou, e nós, encostando à terra, mostrámos-lhe uma peça de taftá verde. por acenos se lhe perguntou depois se a queria comprar. Mas fosse lá compreendesse-lhes a fala. Quiteu para um fau-fau. António de Faria mandou dar-lhe um côvado daquela fazenda e umas tantas peças de porcelana, com o que deitou a correr para dentro do mato, deixando ali as vacas. Passado coisa de quarto de hora, voltou com um veado vivo às costas, acompanhado de mais 13 pessoas, 8 homens e 5 mulheres, com 3 vacas atadas por cordas, bailando ao som de um tambor, em que, de quando em quando, davam 5 pancadas e, após outras tantas palmadas, diziam alto e desentoado, na mesma ladração, que eu parão, fau-fau. Vestiam como moço. Apenas as mulheres traziam nos braços grossas manilhas de estanho, flores nos cabelos compridos e ao pescoço colares de conchinhas. Os homens traziam bordões, guarnecidos de couro até meio, seus gestos eram selvagens e lábios carnudos, nariz chato, ventas largas, o corpo disforme, inculcavam pelo físico serem bravios e diferentes de tudo o que nestas paragens se nos havia deparado até então. Mais 5 dias gastámos rio acima. 16 dias em seguida não vimos gente nem casa, apenas ao longe lumes bruxuleantes. Finalmente alcançámos a enseada de Nanquim, com a esperança de, 5 dias depois, pôr a mão nos tesouros fabulosos dos mausoléus reais. Acabámos de ouvir o 9º capítulo da Peregrinação, numa versão de Aquilino Ribeiro.